Nosso assunto agora é reforma política, não exatamente aquelas propostas que estavam sendo discutidas na Câmara, mas as que vieram do Senado, que são basicamente duas: o fim das coligações partidárias nas eleições para a Câmara Federal, assembleias, Câmara de Vereadores, nas eleições proporcionais, né? E também uma cláusula de desempenho, chamada muitas vezes de cláusula de barreira, instrumento que restringe o direito de funcionamento parlamentar dos partidos. Convidamos dois integrantes da comissão especial que analisa o assunto, que já aprovou a matéria, que está pronta para o plenário, perspectiva de votação hoje, talvez, quem sabe, né? Depende da sessão do Congresso. E o nosso primeiro entrevistado é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel. Bom dia, amigos da Rádio Câmara.
Bom, o PCdoB tem se colocado contra a cláusula de barreira e o fim das coligações, né, deputado Orlando Silva? O partido pode ser atingido por essas duas mudanças legais, né?
Sim, a nossa posição, a nossa convicção conceitual, sobretudo, Lincoln, é contrário ao fim de coligação, porque não é obrigatório fazer coligação no Brasil. Você tem um mecanismo de coligação, mas os partidos coligam se quiserem. E, no nosso entender, a Constituição, quando garante a liberdade de organização partidária, primeiro, e depois de associação, faculta as coligações. Assim como nós consideramos que cláusula de desempenho, e é importante registrar, Lincoln, a diferença de cláusula de desempenho para cláusula de barreira. Cláusula de barreira, se ela não é alcançada, o parlamentar que foi eleito não toma posse. A cláusula de desempenho parlamentar, se o partido não alcançar, o parlamentar pode tomar posse e tem restrição na sua atividade. Então não é um mero jogo de palavras.
Sim.
É diferente mesmo cláusula de desempenho e cláusula de barreira. Sim. Então o PCdoB considera cláusula de desempenho também uma medida demasiada, porque, digamos assim, os partidos grandes é que causam mais problemas no sistema político, não os partidos menores. Entretanto, Lincoln, apesar dessa posição conceitual, considerando o desgaste da situação política, considerando a crise política que nós vivemos, nós consideramos se vale a pena experimentar a proibição de coligação a partir de 2020 e criar uma cláusula de desempenho para tentar dar mais racionalidade ao processo político. Foi uma concessão política que nós fizemos, buscando um entendimento para dialogar com a sociedade quanto à necessidade de aperfeiçoamento do sistema político brasileiro.
Agora, deputado Orlando Silva, já os favoráveis, né, ao fim dessa coligação, eles dizem que nos últimos anos as coligações políticas partidárias viraram verdadeiros balcões de negócios. O senhor concorda com isso?
Olha, eu não sei exatamente do que se trata quem fala assim, porque eu não participo disso. Quem reclama provavelmente deve participar de negócios, faz da política negócio. Esse é um problema, porque é aquilo que eu sempre falo: se há partido de aluguel, é porque alguém aluga. Se há balcão de negócios numa coligação, é porque alguém negocia. Então eu considero que não é a lei apenas que vai resolver os problemas críticos do sistema político brasileiro. Se tem corrupção, o problema é combater a corrupção. Se tem negociatas, o problema é combater a negociata. Não é o modelo, porque nós podemos ter outro modelo e esses fenômenos negativos podem continuar acontecendo. Insisto, Isabel, eu considerando que há uma necessidade política de diálogo com a sociedade, que tem uma visão muito crítica com relação ao atual modelo político do Brasil, a posição do PCdoB é de ceder para esse diálogo, admitindo tanto a cláusula de desempenho quanto o fim de coligações, nos termos propostos pela deputada Sheridan, que é o que nós estamos defendendo. Certo.
Isso na perspectiva de que a federação partidária, que é uma coligação nacionalizada e temporalizada, né, com um período fechado para existir, acabe dando sobrevida, né, por exemplo, para o PCdoB, né, deputado?
É que a questão da federação não é exatamente sobrevida, é tentar construir uma espécie de transição para uma realidade dada, hoje do Brasil, que tem uma pulverização de partidos, para uma realidade futura, num processo mais racional em que haja um número menor de partidos.
Uhum.
Aqui eu compreendo também que há talvez partidos sem muita identidade. Então,
que não é o caso do PCdoB, o partido mais antigo em atividade, né?
Claro, nós temos tranquilidade com relação a isso, mas nós consideramos que ter uma federação, que a diferença de federação para coligação é que coligação você se reúne para uma eleição, acabou a eleição, você desfaz. É uma coisa eventual. A federação, você reúne para a eleição e obrigatoriamente exerce o mandato inteiro juntos. Ou seja, vale para a legislatura. Ou seja, acaba aquela reunião de ocasião. Uhum. Eu considero que isso é uma medida democrática que existe em vários países do mundo.
Agora, o senhor trouxe no começo da resposta que, apesar de conceitualmente, ou seja, na teoria o PCdoB tem uma posição, na prática, diante da realidade, né, a realidade se impondo, os senhores estão aceitando experimentar, né, usar nessa direção. Em boa medida, a realidade também se impõe no que tem sido a prática política do seu partido nos últimos anos, né? O PCdoB, apesar das divergências e das disputas na base e, por exemplo, no movimento estudantil, na luta sindical, na atuação parlamentar e governamental, estatal, PCdoB e PT estão tradicionalmente alinhados nas últimas décadas, né, deputado? Por exemplo.
É o que nós chamamos de unidade e luta, digamos assim, em que você une em torno de algumas ideias e luta quando há determinadas polêmicas. Isso poderia falar do PT, ou até poderia para um espaço mais largo. Muitas vezes, eu pessoalmente sou incompreendido, outros, como diálogo com partidos do centro, até partidos conservadores. Mas é que o parlamento é o lugar do debate, da polêmica, do diálogo. E diálogo significa também abrir hipóteses para o entendimento. Se nós não fizermos isso, se a política não voltar a fazer isso, a política vai continuar sendo rejeitada pela população, porque a população não compreende determinadas disputas, né? E ainda mais em tempos de redes sociais, a minha sensação é que a política hoje existe uma real e outra digital, e que as pessoas projetam um perfil, as pessoas projetam uma imagem e abstraem, digamos assim, a realidade do país, os desafios do país. Esse é um tema caro para os dias de hoje.
Agora, houve uma mudança em relação ao que propõe o Senado, que é a antecipação desse processo de 2020 para 2018. E nesse caso, o PCdoB, junto com outros partidos ditos médios, mas sim, hoje em dia não existe nem partido grande nem partido pequeno, ficaram todos médios, né? Se posicionaram contra. E isso pode ser negociado? Como é que está o andamento do debate em relação a essa questão? Me parece que se dependesse do Senado, seria até antes. Ele botou o prazo mais alargado na perspectiva de convencimento da Câmara. E veio a Câmara e fez aquilo que o Senado esperava, que é antecipar.
Olha, o Senado é composto por lideranças políticas muito experientes, muitos dos quais passaram pela Câmara dos Deputados. Quando eles apresentaram a ideia de fim de coligação a partir de 2020, é repercussão dessa experiência. Eles sabem que exigir o fim de coligação proporcional na próxima eleição para a Câmara, isso não vai ser aprovado. Então, o Senado, quando propôs 20, é como uma medida de segurança política para garantir a aprovação. Na comissão, foi votado a antecipação para 18, diferentemente do que propôs a deputada Sheridan, que é a relatora. Por quê? Porque quem foi lá e defendeu isso foi, na verdade, na tentativa de criar um tensionamento para uma outra questão, que é a votação do sistema eleitoral, que é objeto de uma outra emenda à Constituição, a PEC 77.
Que é o distritão.
Quem defende o distritão votou na comissão para antecipar o fim de coligação, para pressionar deputados que são contra o distritão a votarem no distritão, sob o argumento de que, já que não haverá coligação em 2018, por que não tentar um novo modelo? Até porque esse novo modelo seria um fator decisivo para garantir o financiamento público. Então, aqui se trata de uma manobra de bastidor, de uma tentativa de constranger quem é crítico ao distritão, de modo a que ele possa ter um apoio maior, já que hoje ele não tem votos para a sua aprovação no plenário. Nós vamos defender o texto da deputada Sheridan, que a deputada conseguiu, inclusive, não só manter um entendimento firmado com deputados, senadores e presidentes de partidos, mas a deputada, inclusive, conseguiu incorporar novos elementos no relatório dela, ampliando a base de apoio. Vamos defender o relatório dela e creio que deve ser votado no plenário hoje a proposta que veio da comissão com essa modificação. Fim de coligação para 2020. Até porque, se não for assim, fica em aberto, em 2018 não passa. E se for suprimido o fim de coligação, o Supremo é possível que delibere alguma das ADIMs, das ações diretas de inconstitucionalidade que estão dormindo lá, e encerre coligação já em 2018.
Perfeito.
Ok. Bom, deputado Orlando Silva, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Um ótimo dia, bom debate, bom trabalho.
Eu agradeço, Linha, com a Isabel, e um prazer falar com os amigos da Rádio Câmara.
Um abraço.
Prazer todo nosso.